Capítulo 7. Montanhas e vales. Tremo de tanto frio, Raven. Precisávamos sair tão cedo? Perguntou Keder, caminhando a passos claudicantes. Para chegarmos a Madag ainda pela manhã, sim, respondeu Raven. Pense pelo lado bom, príncipe. Lá embaixo, o rigor do inverno já deve estar cedendo lugar a uma temperatura mais primaveril. Como pensa em chegar a Madag ainda pela manhã? Perguntou Keder, incrédulo. Andando. Andando? Riu-se Keder com a resposta. Bem, isso eu sei, visto que estamos andando. Refiro-me ao tempo. Na subida levei um dia inteiro só para chegar à base da montanha e mais um dia inteiro dentro da floresta. Depois, imaginando que tivesse tomado o rumo certo, seria mais uma metade de dia até sua casa. São 2 dias e meio. Oh, aprendiz de príncipe, seus cálculos são bons, mas seu conhecimento é pequeno. O que quer dizer? Onde estamos, príncipe? Ora, onde estamos? Estamos descendo a montanha, Domin, em direção a Madag, não é isso? Ah, sim, isso eu disse. Fica fácil quando alguém diz, não é? Quero saber se você sabe exatamente onde estamos. Keder interrompeu o passo, olhou em volta. A única coisa que via era mato por todos os lados. Não, eu não sei, respondeu. Nós não estamos voltando pela mesma trilha por onde subi. Não faço ideia de onde estamos, Raven. Ah, então é bom parar de rir dos outros se não sabe nem mesmo onde está. Keder procurou redimir de sua reação. Peço desculpas pela minha risada, Raven. É que fiquei imaginando. Para chegar até lá tão rápido, talvez se encontrássemos algum bruxo que nos desse uma poção mágica para num piscar de olhos aparecermos em Madag, ou se voássemos nas costas de águias gigantes. Desculpe, mas depois do que já vi em um mês de viagem, não me surpreenderia. Ao seu raciocínio, eu preciso fornecer algum auxílio, príncipe. Mas à sua imaginação, nada mais é necessário. Ela se desenvolveu a um nível insuperável. Ah, como você mesmo sugeriu a mim, não desanime, ironizou Keder. Eu gostaria de entender se você puder me explicar. Penso que seria muito difícil. Por quê? É tão complicado assim? Não, é muito simples. O aprendiz de príncipe é que gosta de complicar as coisas. Aí não entende as coisas simples. Mas estou tentando, defendeu o seu príncipe, aguardando uma explicação. Você subiu a montanha através de curvas, príncipe. Só isso. Keder parou novamente. Olhou ao redor e não conseguia perceber nada de diferente no caminho que estavam fazendo. Mas não há nada de diferente no caminho que estamos fazendo? A partir de agora há, disse Raven, instruindo o príncipe a se adiantar na trilha. Keder não acreditava no que via. Escadas? Você subiu a montanha em curvas. Nós a desceremos em retas. Os dois começaram a descer por degraus escavados no próprio solo, alguns deles sustentados por tábuas de madeira na vertical. Os passos eram curtos, pois a escada descia a montanha sempre no seu ângulo mais inclinado. O objetivo daquele desconhecido atalho era ser o menor caminho possível, o que possibilitava um rápido acesso ao vilarejo. Você mantém contato com as outras regiões através das informações que recebe, certo? Nunca saiu da montanha. Enquanto você subia a montanha pelo norte, a notícia da sua subida subia pelo sul, 2 dias mais rápido que você. Mas quem poderia ter, questionou-se Keder, imediatamente se lembrando do garoto do coco. As crianças? Ninguém costuma dar a devida atenção às crianças, príncipe. Já percebeu? Para os adultos, elas estão apenas brincando. É verdade, concluiu o príncipe. Se alguém me contasse, eu simplesmente não acreditaria. É necessária muita atenção às crianças, alertou Raven. Estou descobrindo coisas que certamente nem meu pai conhece, exclamou o príncipe com orgulho, admirando a extensa sequência de degraus à sua frente. Apesar de perceber um firme corrimão que ladeava os degraus, Keder julgou ser tarefa arriscada para Raven e ofereceu ajuda para conduzi-lo. Aceito sua ajuda, príncipe. Afinal, é a primeira vez que estou atravessando estes caminhos. Não se preocupe, eu carregarei suas coisas. Bem, não há muito o que carregar. Keder, espantado, percebeu só naquele momento que Raven não levava consigo quase nenhum utensílio, apenas uma sacola de pano que amarrara nas costas por dois cordões. Ali dentro deviam estar seus pertences. Sou feliz porque são poucas as minhas coisas, enfatizou Raven. Permita-me carregá-las eu mesmo. Peço apenas que desça à minha frente para me alertar sobre algum problema no caminho. Certamente, disse Keder, prestativo, iniciando a descida. Aliás, agora entendo por que me pediu que deixasse o cavalo na sua casa. Ele jamais conseguiria andar por estas escadas. O príncipe é forte e carrega muitas coisas. O príncipe poderia carregar também as minhas coisas, mas é certo que não poderia carregar o cavalo. Apesar da solicitação de Raven, Keder percebia que ele não tinha dificuldade em seguir o caminho, caminhando quase como um homem cujos olhos funcionam normalmente. Era admirável a destreza com que ele seguia sempre dentro da trilha, apesar de sua deficiência e da espessa venda de pano que recobria seus olhos. A manhã transcorreu através de uma descida ininterrupta até o terreno se aplanar. Não demoraria muito daquele ponto até Madag, mas Raven preferiu tomar outra direção. Não vamos a Madag? Questionou Keder, surpreso. Você não vai ver a sua mãe? Kalzang disse que eu não deveria buscá-la, mesmo quando o dia de descer a montanha chegasse. Além disso, minhas circunstâncias alarmariam os guardas do reino antes que eu pudesse encontrá-la. Minha vida correria perigo. Mas nós iremos juntos, afirmou Keder. Aí é a sua vida que correria perigo, aprendiz de príncipe. Qual seria seu argumento para defender-me? Melhor seguirmos com sua viagem. E para onde? Vamos em direção ao povo Yavog. Yavog? Perguntou o príncipe com a voz temerosa. Não deseja conhecer seu reino? Perguntou Raven. Não se esqueça de que se você será rei, esse é o seu povo. Governe-o desde já. Sim, mas os Yavogues são ladrões, não são? Hesitou o príncipe. Não são perigosos? Estamos sozinhos. Você se alimenta todos os dias de comida roubada, príncipe. Roubada das pessoas que a produzem com suor e esforço e que nem têm o direito de ficar com uma justa parte dela. Gostaria de ser considerado um ladrão? Keder não respondeu. Pensava no que acabara de ouvir. Há pessoas que roubam por ambição, príncipe, e outras por necessidade. Estamos lidando com ladrões em ambos os casos, mas não estamos com problemas de caráter em ambos os casos. Temos que buscar a diferença entre os dois tipos. Você quer dizer que os Yavogues não têm culpa? Eu não disse isso. Disse que é necessário diferenciar os dois tipos. Você não sabe o que vai encontrar em meio àquele povo. Conhecer antes, atribuir qualidades depois. E em quanto tempo acredita que chegaremos lá? Não sei, respondeu Raven. Você conhece bem a malha de rios da Sindávia? Um pouco. O Castelo Real fica entre dois conjuntos de nascentes distintas. Eu só conheço um deles, o que passa por Madag. Acredito que algumas dessas nascentes venham de Domin. Sim, água cristalina de degelo. Elas se unem aos córregos do plano onde se situa o vilarejo de Madag. Por isso torna o solo fértil para a produção de alimentos, concluiu o príncipe. Exato. Esses córregos, ao se juntarem, formam o rio Kali. Você pode ouvi-lo daqui, se ficar quieto por um momento. Hevia se referia a um pequeno desnível que o rio sofria. Apurando os ouvidos, Keder percebeu o ruído do desenrolar das águas sobre as pedras. O outro conjunto de nascentes, continuou o príncipe, desejando demonstrar seus conhecimentos, tem origem nas montanhas atrás do castelo. São lugares desabitados, como Idomi.
Desabitados como Domi? Perguntou Hevian.
Não, quero dizer, verdadeiramente desabitados. Domi, eu apenas acreditava ser desabitado antes de conhecê-la melhor.
E as outras montanhas que mencionou atrás do castelo, conhece-as bem? Insistiu Hevian.
Bem, essas... Mas que diabos, Hevian? Exclamou o príncipe impaciente.
Muitas são as crenças, poucas as certezas.
O que quer que eu faça? Isso foi o que me ensinaram durante toda a minha vida. Imaginei que fosse verdade.
Não se culpe, príncipe. Todos somos como cubas d'água com um mecanismo de entrada e saída. A água de dentro só sai quando outra água entra. O príncipe é uma cuba com água turva e não é possível purificá-la de uma só vez. Isso acontecerá conforme a água limpa for entrando. O que importa, entretanto, não é o quanto sua água é turva, mas o quão límpida é a que chega. Ainda que a água limpa se misture com a suja, ela dilui e no final vence. Não sem esforço e tempo, mas vence.
Por isso a necessidade de buscar o conhecimento, arriscou Keder.
Sim, até aqui você não pode ser culpado, príncipe.
Mas a partir de agora passará a ter culpa, se sabendo da necessidade de buscar o conhecimento, não o fizer. Comprometa-se a buscá-lo do fundo do seu coração, ou a principal escassez de sua vida não será de comida.
Eu me comprometo, disse Keder altivo, em tom e posição de juramento real.
Muito bom. Agora, de volta aos rios.
Você falava de rios.
Sim, o rio Kali vai desembocar em outro rio mais à frente, após cruzar a região dos campos distantes. Esse outro rio, o rio Drahak, é produto do conjunto de nascentes das montanhas desabitadas ou habitadas atrás do castelo real e segue serpenteando por toda a Sindávia.
O rio sem fim, disse Hevian.
Já ouvi isso algumas vezes, mas nunca entendi a razão. Por que o rio, ao prosseguir com seu curso, ainda que não seja em nossas terras, deve terminar no mar em algum lugar, certo?
Errado. Por isso é o rio sem fim.
Como assim? Perguntou Keder inconformado.
A água simplesmente desaparece?
Isso não é possível.
Tantas coisas não são possíveis para o aprendiz de príncipe, lamentou Hevian.
Vejamos. O que acontece quando você joga um pouco d'água no chão?
Ela sai correndo para o mar?
Não, ela é absorvida pelo solo. Parte dela é absorvida, na verdade. Parte dela se evapora com o calor.
Simplesmente desaparece, então?
Retomou Hevian.
Mas é diferente. A água consegue ser absorvida pela terra e evaporar porque está em pequena quantidade.
Errado. A água consegue ser absorvida pela terra por causa dos buracos e consegue evaporar por causa do calor. Não tem nada a ver com a quantidade.
Mas como é possível com tanta água? Indagou Keder.
Do mesmo jeito.
Mais uma vez é simples. E por isso é difícil para o príncipe entender. Mais água, mais buracos, mais calor.
Fico tentando imaginar.
Não é necessário. Iremos até lá.
É chamado de pulmão do diabo, um complexo vulcânico pantanoso. Jamais se viu qualquer outro lugar como este em toda a Sindávia.
E por que vamos a um lugar com esse nome?
Porque esse lugar está dentro do seu reino, príncipe Keder, futuro rei da Sindávia.
E permita-me adivinhar, esse lugar, do jeito que descreveu, deve ser habitado por algum louco.
É onde mora o povo Yavog.
Por opção deles, perguntou Keder em tom de desdém.
Não, por opção de vocês.
Durante vários dias, Heve e Keder caminharam, margeando o rio, que corria calmo ao longo dos campos distantes. O horizonte se ampliava no ponto onde o Kali desaguava no Drahak. O encontro produzia reviravoltas na superfície das águas, sobre as quais, logo pela manhã, alguns ajutados pássaros sobrevoavam em busca de alimento. Mais distantes, com os pés dentro da calma água rasa da margem, duas garças pacientemente aguardavam a oportunidade de também obter alguma iguaria. A iminente chegada da primavera tornava o frio quase extinto e trazia mais cor e vida às florestas da Sindávia. Algum tempo depois, o encontro das águas já havia ficado para trás. O príncipe se lembrou do que Heve falara a respeito das fronteiras e, aproveitando-se de um momento de descanso, pegou sua espada e estendeu-a horizontalmente à sua frente. Deslocada para cima ou para baixo, não causava tanto desconforto como quando se encontrava exatamente sobre a linha do horizonte. Heve estava certo em seu comentário. Príncipe, chamou Heve.
Keder movia sua espada lentamente para cima e para baixo.
Príncipe!
Ah, sim, Heven, respondeu Keder, guardando novamente sua espada.
O que foi?
Teremos que cruzar o rio. Mais à frente, a margem esquerda vai se estreitar. A margem direita nos permitirá continuar.
Keder observou a largura do rio. Via a outra margem muito distante.
Por que não fizemos isso antes da água se avolumar tanto?
A água é a mesma.
E em que ponto pretende atravessar?
Aqui.
Raven, perdoe-me, mas é que você não pode ver. A largura do rio é imensa nesse ponto. Não é melhor esperar que ele esteja mais estreito para cruzarmos?
A água é a mesma, aprendiz de príncipe.
Se mais estreito, mais rápido e mais fundo.
Keder preferiu não insistir.
E como faremos para cruzá-lo?
O sol é nosso grande provedor. Provê tudo de que precisamos.
Faz sol, não faz?
Keder observou que fazia um belo dia de sol. Ainda assim não entendia.
Heve, não dispomos de uma embarcação apropriada para cruzar um rio.
Simplifique.
O sol, pensou o príncipe. As árvores, concluiu animado.
As árvores?
O que tem as árvores?
O sol permite o crescimento das árvores.
Cortaremos as árvores e construiremos uma pequena embarcação.
Uma jangada, disse Keder empolgado.
Não, simplifique.
Keder estava confuso.
Não vejo como. Se não for utilizando as árvores, árvores são tudo o que há aqui. Árvores e água.
E sol, completou Heven.
Sim, e sol.
Ah, Heven, você não está dizendo que o sol vai evaporar toda a água do rio, está?
Aprendiz de príncipe tem um jeito muito estranho de simplificar.
Não consigo ver como o sol nos ajudará a cruzar o rio.
Para atravessarmos, não precisamos que o sol evapore toda a água do rio, apenas uma parte dela.
Heve caminhou em direção à margem do rio, pedindo ao príncipe que o acompanhasse.
Quando Keder imaginou que ele pararia, ele continuou, dando os primeiros passos dentro d'água. E continuou.
Espere, gritou o príncipe, assim vamos nos encharcar.
Heven apenas apontou para cima em direção ao sol. Keder por fim compreendeu.
Apenas uma parte da água, a parte que molhará nossas roupas, exultou o príncipe.
Na verdade, o sol não vai nos ajudar durante a travessia, mas depois dela.
Não, o sol ajuda durante a travessia, retificou Heven.
Não, durante não, contestou Keder.
O sol ajuda durante a travessia, príncipe. Uma travessia não é feita somente de passos, mas também de confiança. Você só inicia a travessia por saber que o sol brilha na outra margem. Keder pensou. Sim, o sol ajuda durante a travessia, concordou por fim o príncipe. Mas que coisa! No transcurso do rio, Keder percebeu que o nível da água, em momento algum, ultrapassou seu pescoço. Quase ao chegar à outra margem, comentou. Não imaginava que o rio era tão raso nesse ponto. Haven esboçou um leve sorriso. Se mais estreito, mais rápido e mais fundo. Se mais largo, mais lento. Mais raso, concluiu o príncipe com alegria. Sim, perceba como a natureza é uma grande mestra e ensina através de lições simples. Keder estava maravilhado. Pensava sobre o quanto teria perdido se, ao contrário da recomendação de seu pai, decidisse não viajar e permanecer no castelo. Convencera-se de que jamais conheceria bem o seu reino se não o observasse atentamente. Percebera como podia aprender com a natureza. Vivendo preso em seu castelo, essa oportunidade lhe era impossível. E agora, disse Keder, tirando algumas peças de roupa, descansaremos um pouco enquanto o sol evapora apenas a parte da água que queríamos. E assim permaneceram durante boa parte da tarde. Keder adormecera e, ao acordar, percebeu suas roupas todas secas. Percebeu também que o dia já avançara muito. O sol, após cumprir com sua função, também descansou. A noite chegara rápido. Afastando-se um pouco mais da água, Keder procurou uma elevação no terreno e improvisou um abrigo para que passassem a noite. A última, de fato, que passariam solitários na floresta. Após acordarem, Keder e Haven reuniram seus pertences e prosseguiram. Estavam cada vez mais perto do povo Yavok. E pouco antes do meio-dia, perceberam que haviam chegado perto demais. Haven, gritou o príncipe. Barulho de flecha, exclamou Haven. Keder fora atingido no ombro. Proteja-se, Haven, disse o príncipe sacudindo sua espada. Príncipe, você está bem? Perguntou Haven, abaixando-se ao lado de uma árvore. Fui atingido, meu ombro, mas não consigo ver quem possa ter atirado, disse Keder, espreitando por entre as folhagens. É uma emboscada, Haven, uma emboscada. O barulho foi muito agudo, comentou Haven. Como é essa flecha? A flecha é pequena. O ferimento não é grave, não se preocupe. Ficarei bem. Príncipe, é melhor largar sua espada ou poderá cair em cima dela. Deite-se no chão o quanto antes. Keder não pôde compreender, mas nem mesmo teve tempo de discutir. Haven, meus olhos! É veneno, príncipe. Flechas pequenas não são para matar. Deite-se e deseje que o arqueiro tenha piedade, pois estamos à mercê dele agora. Não é justo, lamentou Keder, deitando-se desorientado. Ele deveria aparecer e... Justo é não guerrear, príncipe. Mas esta opção não lhe foi dada. O arqueiro é nosso preboste agora. Ele decidirá o que é justo ou não. Haven ouvia o ruído de pessoas se aproximando. Keder, imóvel, quase desacordado, apenas sentiu que alguém lhe tomara a espada das mãos. Nada podia fazer, tampouco podia contar com Haven. Juntos, eles eram nada mais que dois homens sem condições de lutar, sendo covardemente levados à morte. Príncipe Keder? Perguntou Haven. Keder ameaçava se mexer. Príncipe Keder! Com dificuldade, o príncipe abriu os olhos. Sua visão ainda estava confusa, mas melhorava aos poucos. Já era de noite e havia muito fogo ao redor deles. Estamos mortos? Perguntou Keder. Certamente não. Ainda. Não ainda, ao menos. A floresta está cheia de fogo. Parece que a floresta está pegando fogo, Haven. Apurando a visão, Keder percebeu uma grande clareira à sua frente. O local mais se assemelhava a uma praça em meio à mata. Muitas tochas estavam presas às árvores, mas não havia ninguém por perto. O príncipe olhou para cima, suas mãos estavam amarradas a um galho por uma corda e abaixo o mesmo acontecia com seus pés amarrados ao tronco da árvore. Ao seu lado, Revian se encontrava na mesma situação. Estamos presos, exclamou o príncipe. Não há dúvida disso, disse Revian. Consegue se libertar? Não. Toda a força que faço é inútil. Eu imaginei, disse Revian pensativo. Príncipe, olhe para cima na árvore e me diga o que vê. Kedr olhou para a frondosa copa acima de sua cabeça. Todo seu corpo foi tomado de um grande desânimo. Jamais conseguirei quebrar este galho, Revian. Semente de pau-pedra em toda a árvore, certo? Sim, nas duas árvores, na sua e na minha. É época de elas darem sementes, disse Revian com algum entusiasmo. Será que você não parece feliz demais para quem está no altar de sacrifício, Revian? Perguntou Kedr com impaciência. Estamos amarrados na pior árvore possível para uma fuga e você está se divertindo? A expressão de Revian tornou-se mais séria. Oh, aprendiz de príncipe, tanto ainda tem a conhecer. Em primeiro lugar, não estou me divertindo. Estou apenas contemplando a natureza através dos olhos do príncipe, já que ele não os aproveita como deveria. As sementes representam o milagre da perpetuação da vida. E não me é natural estar perto de uma árvore carregada de sementes sem admirá-la. Se eu pudesse ter os seus olhos, certamente não os desperdiçaria como você fez. E como você faz. Está bem. Admire-se com sua árvore, então, disse Kedr, em tom de voz ligeiramente agressivo. Por que pensar em fugir? Vou admirá-la também. Isto, vamos admirar esta árvore, visto que será a última. Em segundo lugar, continuou Revian, creio não ser a pior árvore possível, como disse o príncipe. Pelo contrário, em se tratando de Iavogs, acredito que a árvore é uma vantagem. Kedr não se manifestou. Inquieto, apenas olhava para todos os lados em busca de uma saída. Revian compreendia tal comportamento, mas não podia permitir que o príncipe se exaltasse naquelas circunstâncias. Príncipe Kedr da Sindávia, acalme-se. Um morto calmo é melhor do que um morto agitado, não concorda? Kedr esboçou um sorriso. Por mais que estivesse em tão dramática situação, não conseguia evitar se surpreender com as curiosas observações de Revian. É certo que penso melhor se estiver calmo, Revian. Só não estou conseguindo ficar calmo amarrado nessa árvore, prestes a morrer. Não sei como você consegue. Faltam-lhe os recursos necessários, apenas isso. Foram muitos anos de treinamento diferente, você se lembra? Já conversamos sobre isso. Sim, eu me lembro. E é uma pena que não haverá mais tempo para que você me mostre as belezas do seu treinamento. Não desanime. Acredito que haverá tempo, mas não agora. Agora não temos tempo. Ouço pessoas se aproximando. Você precisa prestar muita atenção ao que vou dizer. Sua fé não pode depender do número de inimigos. Sua fé precisa se manter sempre a mesma. Mas as chances mudam. As chances só mudam quando a fé muda. O príncipe de um povo pequeno tem a mesma autoridade do príncipe de um povo numeroso. E é você o príncipe desse povo, Kedr, não eu. Chegaram os primeiros homens e atrás deles vários outros. Não era possível saber o que diziam, pois mantinham-se a alguma distância. Em pouco tempo, dezenas de Iavogs estavam reunidos. Eu sou o príncipe de um povo verdadeiramente muito numeroso, sussurrou Kedr para Revian. O tom irônico do príncipe tentava esconder seu medo. Ainda que estivesse armado e livre das cordas, seria impossível enfrentar aquela multidão. Conforme nada acontecia, a tensão aumentava. De repente, dois homens apareceram ao longe e caminharam em direção aos prisioneiros. Um deles segurava uma espécie de cetro de madeira, talentosamente trabalhado. O outro carregava um enorme arco com apenas duas flechas. A multidão estava silenciosa. Ora, vejam muito, exclamou o homem do cetro com seu especial jeito de falar. O que temos aqui? O homem contornou lentamente a árvore onde estava o príncipe. Depois fez o mesmo com a árvore onde Raven estava amarrado. Keter observava atentamente. Se não é o príncipe fraco muito... A multidão começava a se alvoroçar. O homem do cetro era o grande Iavog, chefe do povo do pântano. Havia se tornado uma espécie de rei daquela gente após a morte de seu tio, o pioneiro Iavog, que organizara o êxodo de seu povo quando da repressão imposta pelos soldados do exército real. Povo, o príncipe quer namorar Iavog. Não para de olhar Iavog muito, comentou Iavog em tom de escárnio. Nesse momento, a multidão explodiu em gritos e gargalhadas. Perdão, Alteza. Sou fiel muito, completou Iavog, fazendo sinal para que sua mulher subisse onde ele estava. Iavog não perdia a oportunidade de exibi-la em público, talvez para tentar convencer seu povo de que ela era uma bela mulher. E realmente o esforço era necessário, pois ninguém mais pensava como ele. Sua esposa era, na verdade, uma das criaturas mais feias de que já se teve notícia em toda a Sindávia. Arqueiro! Gritou Iavog desnecessariamente para o imediato ao seu lado. Sim, senhor. Já sabe a tarefa. Espera o sinal. O homem do arco cruzou toda a multidão pelo mesmo caminho que viera. Do outro lado do pátio havia uma grande árvore. Uma rede de cordas e pedaços de madeira formava uma escada que circundava seu tronco, permitindo o acesso a uma região mais alta, onde se encontrava um posto de vigia. Com grande destreza, apesar de carregar o enorme arco, o homem rapidamente subiu e lá ficou, aguardando conforme a instrução de seu líder. No povo Iavog, além de corpulentos lenhadores, havia grandes arqueiros. Um, porém, era eleito imediato do líder Iavog e participava de sua guarda pessoal. Sempre que havia prisioneiros a serem executados, a habilidade deste arqueiro era testada. De uma grande distância, ele deveria ser capaz de atingir cada um dos prisioneiros com uma flecha fatal no centro do peito. Somente desta forma era capaz de manter seu posto. Caso falhasse, outro tentaria o feito e aquele que conseguisse assumiria a sua função. E a Vogue chegou bem perto de Keder. Vocês acham invencíveis muito, não é? Expulsam Iavog de casa, não é? Iavog, que culpa ele pode ter? O príncipe nasceu depois da expulsão dos Iavogs, lembrou Revian, buscando amenizar o conflito. Podia ser mudo, muito mudo, em vez de cego, hein? Pilheriou Iavog. Deixe-o de fora disso, homem. Ele não fez mal algum a você, disse Keder em defesa de Revian. Ah, é? E para você fez mal muito? Vocês matam aleijados, não é? É assim a lei. Assim matam meu pai. Urrava o homem, aproximando o seu rosto do rosto do príncipe. Keder não respondeu. Aquele homem tinha razões muito fortes para guardar grande ódio de todos os membros da corte. Não havia possibilidade de qualquer diálogo e o fim parecia próximo. Antes, interrompeu Iavog. Príncipe, acha quanto dinheiro vendo essa espada muito? Keter ficou tomado de raiva. Aquela espada jamais havia saído de suas mãos desde que seu pai lhe a entregara. Iavog fazia pouco caso do príncipe, que esforçando-se para seguir o conselho de Raven, tentava se manter calmo. Ninguém compra uma espada real, disse o príncipe. Elas não podem ser vendidas. De que serviria a uma pessoa que não fosse da corte? Estou certo de que não conseguirá uma única moeda por ela.
Ah, é isso?
Tá. Então fica aqui e assiste o dono morrer, bradou Yavog, dando um passo para trás e enterrando boa parte da lâmina no chão com um vigoroso golpe. A multidão ansiosa aguardava. Yavog afastou sua mulher da árvore onde Kedr estava e levantou o braço. No alto da árvore, o arqueiro se preparou. Quando o braço fosse abaixado, estava autorizado o disparo da flecha. Era visível a relação entre aquela afronta e o sombrio passado de lutas entre a corte e seu povo. Kedr olhou para Yavog. Seus movimentos pareciam, aos olhos do príncipe, extremamente lentos. Seu braço alto não se movia. Kedr olhou para Revian. Sua inexplicável expressão tranquila, em seu isolamento, não enfrentar os problemas que os outros enfrentaram. As disputas, as brigas, a escassez de comida. Talvez fosse essa a razão de sua tranquilidade. Ou talvez não. De fato, ele enfrentara grandes desafios. Nascera cego e ainda muito jovem, fora separado definitivamente de sua mãe. Todo seu crescimento se deu em uma montanha gelada e quase nenhum contato fora feito com outras pessoas. A expressão serena daquele homem estaria certamente apoiada em algo ainda não revelado. Kedr desejava conhecê-lo, mas suas esperanças se esvaíam. O tempo que ainda possuía se restringia ao curto intervalo do movimento de um braço que começava a descer. De repente, ouviu-se um grande estalo de madeira rachando. Braço abaixado, primeira flecha disparada. O príncipe, que era o primeiro alvo, não fora atingido. O galho onde estavam amarradas suas mãos, o galho de pau-pedra, a madeira mais dura de toda a Sindávia, simplesmente se partiu sozinho, atirando o príncipe ao chão, livre da trajetória da seta. E a Vogue percebeu um súbito movimento de sua mulher na direção do príncipe. Ao virar-se, viu-a envolvida pelo braço de Kedr e ameaçada com a lâmina da espada em seu pescoço. Tudo aconteceu rápido demais. Quando foi ao chão, Kedr, em um relance, alcançou sua espada e cortou a corda que amarrava seus pés. Em um salto, alcançou a mulher de Yavog e a fez refém, posicionando-a à sua frente. Ela, à sua frente, e os dois, à frente de Revian, como um escudo humano. Gaia! Gaia! Gritos vinham da multidão que corria desesperada para todos os lados. A praça se esvaziou mais rápido do que se enchera. Em instantes, de todo o povo Yavog restavam apenas o arqueiro em seu posto, o líder Yavog paralisado e sua esposa prestes a ser morta. Precisamos conversar, disse Revan, já solto de suas amarras. Kedr, após ter cortado as cordas que prendiam Revan na árvore, olhava fixamente para Yavog e, sem se mover, sustentava a ameaça contra a mulher. Imploro, Alteza, perdão, imploro muito, suplicou Yavog, ajoelhando-se e curvando-se diante do príncipe. Eu poderia cortar sua cabeça fora nesse instante, seu imbecil. Sua e de sua mulher, disse Kedr encolerizado. Eu disse que precisávamos conversar, não cortar as cabeças uns dos outros, insistiu Revian, aproximando-se. Perdão, Alteza, perdão, repetia Yavog. Kedr procurava controlar sua raiva, mas por segurança não soltava a mulher. Yavog, por favor, poderia descer desse altar e nos aguardar no centro da praça? Solicitou Revian calmamente. Yavog ergueu os olhos para o príncipe. Faça o que ele disse, reafirmou Kedr energicamente. O homem então desceu e, dirigindo-se ao centro da praça, lá ficou. Revan trocou algumas rápidas palavras com Kedr, que libertou a mulher. Preciso que me guie até seu esposo, pois sou cego, disse Raven para a mulher, que assentiu com a cabeça. Raven, preocupou-se Keder. Você fique aqui e se acalme, instruiu Raven. Guiado pela mulher de Yavog, Raven se dirigiu até o centro da praça. Quem é você? Perguntou Yavog. Você deveria estar mais preocupado com o galho que se partiu, não é, senhor Yavog? Você é Gaia? Perguntou o homem com a voz trêmula. Eu sou aquele que salvou a vida da sua mulher. E a sua também. Do contrário, o príncipe já teria acabado com os dois. Oh, Gaia, Deus das florestas, muito agradeço minha vida, reverenciou Yavog, sendo acompanhado pela mulher em seu gesto. Revia fez silêncio por um instante e depois pediu ao líder Yavog e à sua esposa que ficassem onde estavam. Percorreu lentamente a praça, de volta ao altar, e se dirigiu ao príncipe. Keder, ficaremos com eles. Você está louco? Tem certeza de que alguma flecha venenosa não atingiu você também? Essas pessoas acabaram de tentar nos matar. Já se esqueceu disso? Aprendiz de príncipe tem mente muito curta. Eles tentaram nos matar porque não sabiam quem éramos. Agora é diferente. Ah, é? Diferente? Então quem somos nós agora para que eles tenham mudado tão rapidamente de ideia? Você conhece a história de Gaia? Perguntou Raven. A lenda, você diz? Raven silenciou por um momento. Sim, a lenda. Conheço. É o deus guardião das florestas. Alguns dizem que é o espírito do planeta, mas não sei bem como entender isso. Bem, você não precisa entender. O que precisa saber é que o Yavog mantém profundo respeito e adoração por Gaia e que nós estamos seguros no meio deles agora. Keder não poderia se conter diante de tamanha revelação. Olhou por cima dos ombros de Raven e viu que Yavog e sua esposa continuavam no centro da praça como lhes fora pedido. O príncipe então baixou um pouco o tom de voz. Raven, por favor, você não está dizendo que você é? Oh, céus! Então você existe mesmo? Não é uma lenda? Eu, disse Raven com espanto. De certo que existo, príncipe. Eu sou Raven e eu existo. Sabe, às vezes chego a me perguntar quem é o cego aqui. Ora, eu sei que você existe, Raven. Então, por que perguntou? Estou falando de Gaia, você não é Gaia? Oh, aprendiz de príncipe, eu sou Hevia, não sou Gaia. Mas se os avogues pensam de outra maneira, ao menos não corremos perigo. Esqueceu-se de quantos eles são? Não acredito. Você mentiu para eles? Eu não faltei com a verdade um momento sequer. Mas você disse agora que eles já sabem quem nós somos. Sabem? E assim como o aprendiz de príncipe em relação a tantas coisas, eles sabem errado. Mas deixemos desse jeito por enquanto. Estão muito nervosos agora, todos, inclusive o príncipe. Quando puderem se acalmar, conversaremos mais. Quando eu quis conversar, você queria cortar cabeças. Agora quero dormir. Amanhã conversaremos. Dizendo estas palavras, Raven fez sinal ao príncipe para que o acompanhasse até o centro da praça, e a Vogue lhe ofereceria uma acomodação.